Ficando.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos a mais um programa. Hoje com o tema Fashion Insights, posicionando sua marca com estratégias inteligentes. E a ideia do programa é eu mostrar dois caminhos fundamentais para quem está aí pensando em abrir sua própria marca, ter seu próprio negócio na área de moda.
Vim estudado hoje, Gabi.
Opa, adoro quando o Márcio está aqui cheio de perguntas.
Posso começar com uma pergunta dupla?
Pode, comece.
Começar com uma pergunta básica e uma complementar a essa pergunta.
Uau, vê se estou preparada.
Então, começando pelo começo, o que são os Fashion Insights e por que que eles são importantes?
Então, o termo insight eu trouxe na tentativa de elucidar as pessoas para ter algumas aprendizagens básicas, principalmente porque, em se tratando de moda, as pessoas se empolgam bastante. Eu acho que na área de moda e na área de gastronomia tem muito essa ideia de que quem vai trabalhar nessas áreas, que são de fato prazerosas, né? Comprar roupa, comer comida boa, as pessoas entendem que tem uma certa facilidade aí nesse trabalho devido a esse prazer.
Sim.
Então, às vezes, a pessoa está ali com uma verba disponível para investir e pensa, por exemplo, vou abrir minha loja de roupa, vou abrir minha marca e vou fazer um monte de roupa legal assim, do jeito que eu gosto, que ninguém faz. Tá legal, mas a gente precisa ter alguns aprendizados porque é um negócio com bastante trabalho. Então, por isso que eu trouxe essa ideia de elucidações, de insights. E posicionamento, porque esse termo define bem a ideia de que eu tenho alguns limites estratégicos do meu negócio que vão ajudar, apesar das mudanças de mercado. No caso da moda, tem muita mudança de micro tendência, que apesar disso eu vou ter uns limites desse posicionamento. E na área de moda tem alguns limites bem específicos. Tem muitos limites que são parecidos como outros negócios de um modo geral, principalmente na parte de planejamento financeiro, de recrutamento de pessoas. Mas na hora de abrir o seu negócio, tem algumas relações de nicho e segmento que eu acredito que são bem específicas da área de moda. Porque é uma área que ela já vem sendo estabelecida aí desde a metade do século XVIII. E até mesmo antes de uma área que coincide com ela, que é o caso do design, a moda vem se estabelecendo antes. Então, a indústria que acompanha questões de moda que são industriais e culturais também já tem as suas práticas bem reforçadas e os seus ciclos bem sincronizados em nível mundial, tá? Então, por exemplo, né, às vezes a gente está lá, vai querer abrir a nossa marca de moda e acompanha diferentes influencers, diferentes pessoas que se vestem de uma maneira legal e pensa em abrir uma marca que vai atender e produzir esse tipo de roupa. Mas aí, enquanto está ali, né, produzindo ou comprando no atacado para revender, surgem outras tendências, outras roupas legais que, de repente, essa pessoa vai querer atender também. Quando não, entra lá uma pessoa para comprar a roupa e pergunta se não tem um outro estilo ou um outro preço. Ou ainda compara a sua marca, seja uma loja ou uma marca própria, com um negócio que está vendo por aí e você fica meio perdida, meio perdido. Então, a ideia de posicionamento é, apesar de todas essas flutuações e dúvidas, você entendendo qual o seu posicionamento, você vai até se preocupar menos com algumas questões que não fazem parte do seu posicionamento. Então, respondida a pergunta do Márcio, eu acho que vale a pena a gente começar pela ideia de nicho ou polo de moda, que eu vejo como diferente de como se fala por aí. Por exemplo, na publicidade, de modo geral, as pessoas falam: ah, essa é uma área muito nichada. E aí eu estou falando de uma área com segmento específico. Na área de moda, várias pesquisadoras e também toda a estrutura de negócio de moda mundial vê pelo menos três nichos e três polos que possuem características específicas de mercado mais do que de público, né? Mais de como as coisas são produzidas e organizadas com relação a estilo, preço e canais de publicidade, do que quando eu falo que é nichado com relação ao público. Você pode usar os dois conhecimentos para melhor montar a sua marca, entender, mas em se tratando de moda, sem esse conhecimento, eu acho que você fica meio perdido. Por exemplo, a gente tem o nicho ou polo da alta costura, do high street e do streetwear, que também é chamado de moda de rua. A alta costura, tem muita gente que trabalha com moda festa, que é um segmento, e acha que está dentro do nicho da alta costura, porque tem essas roupas com ocasiões de gala para utilizar. Porém, a alta costura, ela é um dos nichos mais fechados que tem em termos de produção, porque ela tem diretrizes estabelecidas pela Federação da Alta Costura e da Moda, localizada em Paris, essa federação, justamente porque lá que começou a alta costura.
Resgatando, desculpa te cortar, mas resgatando o programa que a gente fez, né, falando sobre alta costura, ela é muito limitada, né?
Isso, um programa que a gente falou sobre moda e arte.
Isso.
Exatamente, ela tem ali as suas regras de mão de obra artesanal, sim, bordado, 70% da roupa tem que ter bordado. É uma roupa feita com exclusividade, você não vai ver duas iguais.
Ela é muito específica e limitada.
Muito específica e limitada. Inclusive, tem que desfilar na semana de moda de alta costura em Paris, uma ou duas vezes por ano. Tem marcas que entram e vão e vêm, né, para essa semana de moda. E você tem que ter ali os entrantes de 30 looks e quem está tem que ter, em média, 75 looks. É um trabalho fenomenal, carésimo, e que faz parte desse nicho, né, marcas que se propõem a ter esse tipo de feitio de altíssimo padrão. Então, é um posicionamento, é um nicho produtivo já bem específico. Sim. Que se eu tenho uma casa de moda festa em qualquer bairro da cidade de Curitiba, por mais luxuoso que seja, eu não posso falar que eu faço alta costura.
Sim.
Né? E aí, quando eu vou para os outros nichos e polos, então a gente vai ter uma delimitação menos fácil de perceber, porque eu não vou ter um sindicato, uma federação me colocando regras. Por exemplo, high street, ou também o que algumas pessoas chamam de prêt-à-porter de luxo, inclui diferentes marcas numa proporção muito maior do que a alta costura, porque a gente vê várias marcas conseguindo atender esse nicho, que vai também falar um pouco de luxo, porém nem todas atendem ao luxo. A maneira mais fácil de eu me colocar como high street é quando a minha marca quer fazer parte das semanas de moda que tem existentes no mundo inteiro. E também quando eu quero fazer parte deste mainstream, que a gente falou bastante na semana passada, que inclui não só a presença em desfiles, mas o investimento de publicidade para eu estar nas revistas mais famosas de moda, para eu estar vestindo celebridades, para eu estar nos tapetes vermelhos. Então, veja, esse posicionamento nesse nicho, eu não falo só de como as roupas são feitas. Esse nicho fala muito sobre estar no mainstream, de investir em publicidade e marketing que me coloque nesse high street. E veja, né, em inglês é uma rua high, né, uma rua hypada, justamente porque está falando dessa ideia de um investimento alto. E ali eu vou ter nuances de preços que, de repente, nós, pessoas mortais, conseguimos pagar, até marcas muito caras que não atendem à alta costura, não seguem as regras da alta costura. Por exemplo, Louis Vuitton, que é carésima, que está no High Street, até marcas menos caras e, às vezes, um pouco mais caras, né? Mas, por exemplo, uma Diesel, uma Elos aqui do Brasil, uma Dendezeiro. Veja, são marcas que têm estilos bem diferentes uma das outras. Claro, não são exclusivas igual a uma alta costura, mas às vezes têm coleções mais limitadas para propor maior luxo dentro da ideia de exclusividade ou junto da ideia de exclusividade, como é o caso da Chanel. E às vezes algumas marcas, elas desfilam e têm posicionamento de high street e de alta costura, porque elas querem se colocar tanto no mercado de luxo que elas investem duas coleções, pelo menos, duas linhas, uma para cada posicionamento. São entregas de produtos diferentes, são campanhas publicitárias de diferentes perspectivas. High street mais mainstream, alta costura mais exclusividade. Às vezes não tem nem campanha em revista na alta costura, tem eventos, convites próprios para pessoas que podem pagar por roupas de milhões, né? E o high street tem desde luxo até um luxo mais perto de um bolso de uma classe média, por exemplo. Já a moda de rua ou streetwear, que está na moda falar, que muitas vezes é confundido com uma relação de estilo esportivo, né? É um nicho ainda mais difícil de eu delimitar. Uma maneira fácil de eu ver é quando a marca entrega estilos, sim, mais casuais, moda de rua, aquilo que está na rua, menos relacionados ao mainstream. E muitos desses estilos foram criados primeiro por consumidores que criaram estilos porque faziam parte, por exemplo, de subculturas, de grupos minoritários, ou até mesmo roupas esportivas, né, que tinham ali os seus trajes não relacionados à moda de mainstream. Isso foi absorvido por marcas que entregam roupas nessa perspectiva de moda de rua ou streetwear. E é interessante notar que essas roupas tendem a ser mais baratas. Para dificultar um pouquinho mais, né? E assim, com a experiência, a gente vai entendendo como olhar uma coleção, ver toda essa relação de estilo, investimento em publicidade, preço, e saber em qual posicionamento essa marca está. Mas eu confesso que é muito difícil, inclusive, explicar isso, embora, né, essas características que eu trouxe eu acho que são as principais. E também, para dificultar mais, que eu estava falando, o high street e alta costura, por hora, se misturam, no sentido de que algumas marcas possuem características híbridas desses dois nichos. Eu gosto muito do exemplo da Diesel, que eu vejo nesses dois caminhos, porém com investimento maior em high street, no sentido de campanhas. A gente tem a própria Elos que eu citei, ou marcas de collab, por exemplo, Adidas com Stella McCartney, que tem um quê de moda de rua e um quê de high street. Então, existe essa possibilidade de um viés híbrido entre high street e moda de rua. Porém, a alta costura está lá isolada, né? Não tem esse viés híbrido. O que confunde a gente é que, às vezes, na alta costura, eu posso adotar uma modelagem que é típico da moda de rua. Teve uma coleção de alta costura da Dior, que a Maria Grazia Chiuri trouxe calças jeans. Então, a gente olha a primeira coisa e vê uma calça jeans. Calça jeans já pensa em moda de rua. Mas aí, o acabamento daquela calça jeans, como ela foi feita, as relações de preço, publicidade, alcance de público, são de alta costura, tá? Então, uma coisa é eu falar de um estilo que nasce em alguma dessas categorias, Outra coisa é eu saber como a minha marca está posicionada.